Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Cláudio Coutinho Mendes, presidente, Irany Santana, vice-presidente, Marco Staffen, diretor de Finanças e Relações com Investidores, Oswaldo Lobo, diretor de Crédito, Natan Sassi Meneguzzi, Superintendente de Relações com Investidores, Werner Koller, Superintendente de Contabilidade. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, exclusivamente para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento, por um período de 7 dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Banrisul, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Banrisul e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Cláudio Coutinho Mendes, presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Coutinho, pode prosseguir.
Obrigado. Antes de mais nada, agradeço a todos e todas pela presença aqui na nossa conferência de resultados. Então, eu vou começar aqui fazendo primeiro uma abertura e após vamos correr a apresentação que está disponível no nosso site, também foi enviado junto com os convites. Bom, fazendo um grande resumo do ano, né, eu diria que a gente começou o ano de 2020 com desafios que ainda estão presentes, mas na época eram desafios basicamente de impostos pelo aumento da competição do sistema financeiro e também derivados de algumas alterações que foram feitas em 2019 com validade para 2020, que quais sejam o aumento de 5 pontos percentuais da contribuição social do lucro líquido, a limitação de 27 especial, isso impactaria o resultado. A gente, obviamente, não podia esperar que acontecesse o evento verdadeiro mesmo, que o que ocorreu foi a eclosão da pandemia, que ficou mais claro durante o mês de março. Então, se olhar a história do ano, o primeiro trimestre transcorria de forma relativamente normal, até que em março se começa a se ficar claro que a pandemia seria algo muito, muito grande, muito impactante. E aí isso mudou substancialmente tudo que a gente traçava, e aí tivemos então que nos dedicarmos aí durante, principalmente o segundo trimestre, parte do terceiro, a endereçar todas as questões decorrentes da pandemia. Então, basicamente, a primeira grande questão era a saúde dos nossos colaboradores e clientes, e aí nós contratamos a consultoria do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, uma referência nacional e internacional em termos de saúde, e que eles desenharam conosco todos os protocolos de atuação em relação às questões ligadas contra o coronavírus. Então, tivemos então, protocolos de atendimento, protocolo de como lidar se alguém fosse contaminado na agência, quais os procedimentos, e também criamos horários exclusivos para atendimento de idosos, criamos também agendamento para os clientes não ficarem em fila e agendar com horário para ser recebido pelo nosso gerente. Enfim, teve uma série de medidas que eu não vou aqui repetir, que ao longo dos trimestres de 2020 a gente já colocou. Além da saúde financeira também, da saúde propriamente dita, também cuidamos da saúde financeira dos nossos clientes. Naquele momento de sudden stop da economia, nós percebemos que tínhamos que dar algum alento a nossos clientes, então fizemos um programa de repactuação de dívidas chamado REPAC, em que a gente então prorrogava dívidas. E aí isso foi estendido a diversos segmentos, de pessoas físicas e jurídicas, do agronegócio, imobiliário, consignado, desenvolvimento. Fizemos isso, grande parte foi feita de forma digital, a maioria delas, feito usando o próprio mobile. E eu diria que esse nosso programa foi um grande sucesso. A gente vai ver ao longo da apresentação que a saúde dessa carteira tem sido muito, muito robusta e nossos clientes, então, tiveram alento no momento que necessitavam. Meados do terceiro trimestre, início do quarto trimestre, nós já retomamos aí o nosso forte crescimento e já deixando aí, já estabelecendo todas as nossas rotinas e protocolos ligados à pandemia. Então, a gente, isso já de certa forma virou um novo normal e a gente conseguiu então lograr que crescesse bastante a nossa atuação ao longo do quarto trimestre. A gente vai ver aí na apresentação como a gente conseguiu acelerar o nosso crescimento a partir do quarto trimestre. Então, se olhar tão longe, em perspectiva, é como se fosse um U. Começa com resultados e desempenhos no primeiro trimestre, já um pouco afetados pela pandemia em março. Os dois, o segundo e o terceiro trimestre, você tem um aumento de provisões e um foco da administração em lidar com a crise. E a partir do final do terceiro e quarto trimestre, a gente já está com uma razoável aceleração. Também destaco aqui a nossa entrada no PIX, né, sem qualquer problema sistêmico e de prazo, tudo correto. E também destaco, né, o nosso estrito cumprimento de toda a agenda regulatória de inovação do Banco Central, com destaque nosso pessoal da área de TI, de produtos que tem sido impensável entregar a tempo e a hora tudo que é necessário. Eu vou começar aqui a passar a apresentação, que os senhores devem ter. Eu vou agora para o slide número 2, para falar um pouco sobre a agenda ESG do Banrisul. Nós já temos aqui uma atuação na área de sustentabilidade, na área social, muito importante. Na área de sustentabilidade, nós estamos aí aumentando nosso investimento no assunto, nossa dedicação ao tema, criando uma nova área específica que vai consolidar todos os esforços feitos pela organização em áreas dispersas. Então, vai estar concentrado numa área só. Então, nosso objetivo, a gente não colocou ainda a data, está justamente em discussão pelas áreas, de colocar a meta de data para que a gente consiga zerar nossa emissão de carbono, fazer compensação de 100% da nossa emissão de carbono, bem como também também tem uma data da meta que nós vamos ser abastecidos unicamente por fontes de energia renovável e limpa, como eólica, solar, biomassa, ou PCH. Então, isso, e essa área hoje é diretamente na presidência para justamente indicar e ter a velocidade, indicar a importância e colocar a velocidade necessária na atuação nesse segmento. E na área social também, o Banrisul tem aí uma grande tradição, ele já tem aí uma importância muito grande ao longo do estado de participação em projetos sociais. Nós temos aí mais de 49 projetos apoiados, em 2020 a gente desembolsou em torno de 7,6 milhões de reais nesses projetos. Na área de sustentabilidade também nós temos aí um case de extremo sucesso, que é a nossa linha de CDC Sustentabilidade, que basicamente financia sistemas de geração de energia fotovoltaica, geração distribuída. Então, nós temos aí 4.200 contratos já feitos até o final de 2020, um crescimento anual de 200%. Então, temos aí um valor desembolsado de total de 174 milhões. Essa é uma linha que a gente acredita que é muito importante pela questão ambiental e também pela economicidade que ela representa. Outro grande foco, vou passando aqui para o slide número 3, que tem sido um foco nosso, desde a final da administração anterior do Banrisul, e essa também continua com foco, é a área do agronegócio. O Rio Grande do Sul é um estado em que 40% do PIB dele está no agronegócio, eu diria, com viés de crescimento, à vista o aumento de produtividade e também o aumento dos preços no mercado brasileiro e internacional das commodities agrícolas. Então, o Banrisul tem que chegar no market share eu diria, compatível com a participação dos demais segmentos da economia gaúcha. Então, temos tido logrado muito êxito no nosso trabalho junto ao agronegócio. A carteira cresceu 27% no ano. Para mostrar nosso commitment em relação à continuidade desse crescimento robusto, nós incluímos a carteira de agronegócio no nosso guidance, que a gente vai ver ao final. E só para dar números, a gente concedeu 3,2 bilhões no ano de 2020, nosso market share estimado em torno de 11% no final do ano, e a gente tem uma intenção de crescer de forma robusta nesse segmento. Temos trabalhado aí a diretoria junto com as equipes aí muito fortemente para destravar qualquer eventual problema para que a gente consiga ser o mais competitivo possível nesse segmento. Não dá para não mencionar a importância dos canais digitais que ganharam ainda mais relevância durante a pandemia. Então, nós temos aqui um crescimento de 17% do número de usuários digitais, praticamente 1 milhão de acessos por dia nos nossos canais digitais, crescimento de 30% em relação ao ano anterior, e já temos 76% das nossas transações em canais digitais. Nós temos um pipeline enorme de inovações digitais que estão sendo concluídas ao longo do tempo. Temos aí esse semestre, no final do semestre passado, colocamos no ar pelo mobile contratação de consignado. Vamos agora colocar o retiro consignado também agora até o final de março, essa é a expectativa. Enfim, a ideia é que o mobile atenda 100% das demandas dos nossos clientes. Hoje, grande parte das transações já podem ser feitas pelo mobile, depósito em cheque, transferência, aplicações, empréstimos. Grande parte dos repasses que nós fizemos foram feitos através de botões no nosso mobile bank. Então, facilitou demais, conseguimos fazer um quantidade de operações muito grande em um curto espaço de tempo, graças à digitalização do nosso processo. Sobre o PIX, também não dá para deixar de mencionar, como eu já falei mais cedo, foi absolutamente um sucesso a nossa entrada no PIX, sem nenhum problema. Nossos sistemas funcionaram perfeitamente, a tempo e a hora, cumprimos todos os requisitos do Banco Central. Já fizemos 1,5 milhão de transações. O total transacionado foi em torno de 1,2 bi e tem aproximadamente 760 mil chaves e mais de 450 mil clientes cadastrados, que dá mais ou menos 10% dessa rede. Também tem que fazer um destaque de algo que ocorreu pós o fechamento do balanço 2020, que foi a emissão das notas subordinadas. Fizemos uma emissão de 300 milhões de dólares ao custo de 5,3 centavos, né, ao ano. Essa nota tem 10 anos de prazo e tem uma call no quinto ano. Ela tem o benefício de poder compor capital. Então, ela junto com o nosso capital atual, que já era relativamente folgado, mas agora a gente tem aí uma base meia pro forma que em torno de 18,7%, quer dizer, essa é a conta pro forma feita a partir da estimativa que será a nossa Basileia no final de janeiro, depois da emissão. E isso nos dá conforto para prosseguirmos no crescimento da nossa carteira de crédito sem preocupações em termos de novas capitalizações. Então, e também uma das razões é que nosso papel que cumpriu a capital, que foi emitido há 8 anos atrás, ele já está em fase que praticamente a partir de fevereiro não contaria mais nada em termos de capital. Esse papel está arrediado, assim como a emissão também está arrediada. A ideia é que seja um custo, apesar de ser contratado originalmente em dólar, já foi para reais. Bom, falando aqui agora, estou no slide número 8, falar sobre os destaques, né, o nosso lucro líquido ajustado a eventos não recorrentes, foi 824 milhões de reais. Destaque da nossa fiscal controle de despesas. Então, tivemos aí uma queda de 6% das despesas administrativas ajustadas ano contra ano. A carteira de crédito teve um crescimento de 3,9%. O nosso índice de inadimplência de 90 dias a 2,81, um dos números mais baixos em termos históricos. E o crédito consignado continuou com crescimento robusto, 6,6% de crescimento, estão atingindo 17,1% da nossa carteira. E a captação total, um crescimento bem acima do nosso crescimento do crédito, 14%. E dado o nosso aumento de provisões e a queda do índice de imprensa, nós temos um índice de cobertura hoje de vez em torno de 317%. Né? Um índice absolutamente confortável. Né? Sobre a rentabilidade, aqui fica claro aquele U que eu comentei no início da apresentação. Né? Você pega o primeiro trimestre de 2020, 258, depois dois números baixos e agora o número 330. Nós, nós estamos retornando aos níveis de rentabilidade pré-pandemia. O ROE ajustado no último trimestre em torno de quase 16%. No ano 19, agregado foi 16,9%, então estamos voltando basicamente a esses números. Ano contra ano, os nossos resultados ajustados teve uma queda de 35%, e grande parte disso derivado, obviamente, da pandemia, que impactou basicamente nesses dois trimestres, segundo e terceiro. A nossa margem financeira também, a gente olhando os gráficos, isso na página, no slide número 10, mostra bastante recuperação, basicamente em torno dos ativos rentáveis, né? Basicamente crédito, então ele volta a patamar até superior ao do quarto trimestre de 2019, 16,88, mas não reflete tanto no nível final, porque, na verdade, você tem um aumento da nossa posição de tesouraria decorrente de uma captação muito expressiva, superior ao aumento da nossa carteira de crédito. Então, mas, de qualquer forma, isso é muito saudável no sentido que a gente agora temos não só capital com bastante folga, como também tem bastante caixa para agora turbinar nosso crescimento da carteira de crédito. Então, temos aqui uma avenida de crescimento e também estamos agora também operando a um nível de rentabilidade superior ao que estávamos ao longo dos dois trimestres anteriores. Né? Então, crescimento aí da margem financeira de 5% entre 19 e 20, e 18% se você considerar o quarto e terceiro trimestre. Então, estamos bastante otimistas aqui para frente. Na captação, nós temos uma estrutura de captação muito, muito robusta, que é basicamente temos captação de pessoas físicas diversificado, a um custo de abaixo de 87% do CDI, e essa captação cresceu bastante, 14% no ano, que nos dá bastante folga para que a gente possa continuar crescendo na carteira de crédito. Na receita, no slide número 12, na receita de serviços, mostra a recuperação que ocorreu no quarto trimestre. Olhando primeiro para as receitas derivadas da adquirência da nossa companhia Barrinhos com Cartões, que é a companhia Vero, você tem aqui um crescimento do TPV, do total de transações pelas nossas máquinas, que cresceu entre terceiro e quarto trimestre de 2020, 21% de crescimento. Ele teve uma barriga como por causa da Covid no segundo trimestre e parte do terceiro trimestre, mas já tem uma plena recuperação no quarto trimestre. Se olhar também ano contra ano, a recuperação conseguiu superar o ano anterior. Então, apesar da Covid, nosso faturamento da Rede Vero foi superior, 2020 foi superior ao faturamento de 2019, que foi 2,8%. E o resultado da companhia também atingiu 244 milhões de reais, uma queda de apenas 10% em relação ao ano anterior, derivado basicamente dessa barriga em que, por alguns momentos, para auxiliar nossos clientes, não cobramos taxas de aluguel, enfim, fizemos algumas promoções para que nossos clientes não se desligassem da rede, que foi, obviamente, uma campanha de sucedido, haja vista aí a recuperação forte no quarto trimestre. Nas receitas de serviços como um todo, que inclui, obviamente, essas receitas também de serviços da Vero, nós tivemos um crescimento robusto entre o quarto e terceiro trimestre do ano passado, e cresceu 10%, ano contra ano, uma queda de 4%, basicamente derivada dessa barriga que houve durante o ano, derivada da diminuição da atividade econômica decorrente do impacto da Covid. Então, vamos agora para o slide número 13, em que a gente fala sobre o índice de eficiência. Nós temos aqui uma visão em termos de custo do banco em duas grandes frentes. Uma frente, aliás, três grandes frentes. Uma frente é a frente do pessoal. Então, fizemos então o PDV para adequar nossa força de trabalho aos desafios do futuro. Então, esse PDV, 903 pessoas aderiram ao PDV, foi integralmente liquidado no quarto trimestre do ano passado. Essa despesa já entrou integralmente no balanço. Obviamente, é uma despesa não recorrente. Esse custo de implementação foi R$177 milhões, totalmente absorvido no final do ano passado. E estima uma economia anual de R$160 milhões com esse PDV. Além disso, nós também contratamos a consultoria internacional de RH, Mercer. A Mercer está trabalhando conosco no redesenho do plano de carreiras, do plano de incentivo, a trilha de crescimento dos nossos colaboradores, enfim, toda uma remodelação de modo a adequar a todos os sistemas de motivação e incentivo dos nossos colaboradores com as metas que nós temos de crescimento para o banco. Então, esse trabalho está em andamento, já mais da metade dele já foi feito e vamos estar implementando isso ao longo desse ano. Então, essa é outra perna da reestruturação de pessoal. Também temos a reestruturação da rede de agências. Em 2020, nós fechamos nove agências e transformamos três agências em partes. Em 2020, também fizemos 18 postos de atendimento bancário e também transformamos oito postos de atendimento bancário em salas de negócio, que são estruturas de atendimento, escritórios, mas que não têm caixa. Como vocês sabem, o caixa responde por em torno de 35% a movimentação de cash em uma agência responde aproximadamente por 35% do custo da agência. Você tem diversos custos, transporte de valores, de segurança, cofre, enfim, em custos associados, próprio caixa, enfim, associados à movimentação de dinheiro. Então, transformar em salas de negócio, continuamos com a nossa potência comercial, mas diminuindo substancialmente o custo dessa unidade. Em 2021, nós já fechamos até agora dois postos, e também até o final de abril já temos isso já decidido, já tratado em decisão. Esperamos fechar até o final de abril mais sete agências e mais cinco postos. Então, fazendo uma conta agregada, até abril, a expectativa é que a gente teria fechado, entre já fechado e que vai ser fechado até abril, 16 agências, 25 postos. E oito postos virando sala de negócios e três agências virando posto de atendimento. Essas iniciativas não vão se esgotar nisso que eu estou colocando até abril, isso vai ser um trabalho que vai continuar sendo feito. É preciso ter muita acurácia e eficácia nos fechamentos, de modo que a gente não perca uma vantagem comparativa que nós temos, que é a granulometria e cobertura que nós temos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos que ser muito criteriosos para não perdermos essa vantagem comparativa, que é a grande cobertura que nós temos no estado. Então, isso é feito de forma totalmente. Terceiro item, obviamente, é a digitalização. Nós temos que ganhar eficiência de digitalização, temos feito grandes investimentos nessa área, continuaremos a fazer, temos área de transformação digital, com diversos colegas trabalhando em melhorias, em novas funcionalidades, para transformar a experiência do nosso cliente em uma experiência cada vez mais simples, fácil. Nosso app tem ganho prêmios por ser um app muito user-friendly. Espero que a gente consiga agora englobar o maior número possível de produtos. O próximo, que é o grande produto nosso, que é o refino de consignado, esperamos estar em breve colocando no nosso mobile. Olhando em 12 meses, com a redução do quadro pessoal, aumento de receita de serviços, a gente conseguiu lograr uma cobertura de 108%, superando o ano inteiro. Então, na verdade, conseguimos voltar a um nível confortável de relação de receita de tarifa com despesa do pessoal. E também o crescimento da queda de outras despesas administrativas, que a gente, em 12 meses, está caindo 8,6% quando comparado com o trimestre. E E se olhar no ano como um todo, a queda global das despesas foi em torno de 5%. Continuaremos fazendo um esforço muito grande em termos de despesas, seremos sempre, o banco vai ter sempre um foco muito grande de não deixar que as despesas saiam do controle. Então, continuaremos com esse grande foco. A carteira de crédito, ela mostra um pouco também esse cenário em minutos, já comentei antes. Na verdade, ela cresceu 3,9% no ano, mas praticamente todo esse crescimento aconteceu no quarto para o terceiro trimestre. 3,7 foi isso. Então, mostra a aceleração que ocorreu no final, quando os efeitos da Covid, do ponto de vista nosso, já estavam ficando dentro do chamado novo normal. Então, o crescimento de pessoa física desacelerou, mas tivemos também um crescimento importante na pessoa jurídica. No slide 15, nós temos aqui o crédito consignado, continuamos com o grande foco do crédito consignado, ele cresceu 6,6 na base anual, no canal correspondente que é operado pela nossa subsidiária BEM Promotora, ele cresceu 11%, crescimento muito robusto, e no canal agências cresceu 6%. No conjunto está dando 6,6% de crescimento, e continua sendo um foco da administração. Continuaremos aí buscando aí ferramentas para transformar cada vez mais a vida do nosso usuário de consignado numa vida simples, de modo que a gente consiga continuar com o crescimento robusto dessa carteira. Nos programas emergenciais, nós atuamos tanto no PNEB quanto no PEAC e no PES. Tivemos aí uma aderência assim que esses programas foram regulamentados. A nossa visão foi sempre de fazer operações o mais pulverizado possível, atingindo o maior número de clientes e também atingindo os clientes que eram os melhores que o rating do banco. Nós tivemos um total de quase 1,5 milhão de contratações. Temos aqui no slide 16 o perfil desse pagamento. E essas transações foram distribuídas em aproximadamente 35 mil contratos, que dá um ticket médio da ordem de 40 mil, que demonstra 40 mil reais, que mostra que a nossa política era de diversificação para que cada cliente tivesse acesso à linha e não poucos levassem um valor elevado. Na carteira repactuada, no slide número 17, nós repactuamos 744 milhões de reais. Desses, 273 milhões já foram amortizados. E o saldo remanescente continua com o NPL muito baixo, né? Na nossa inadimplência dos 90 dias está em torno de 2,59, e também basicamente a gente fez isso basicamente para os nossos melhores clientes, que a gente fez o cliente não podia pagar de implante para pedir o repasse, então nós limitamos isso aos clientes de melhor classificação de crédito. Grande parte dessas operações não foram repactuações de contratos já existentes, foram créditos novos concedidos à época para quitação de parcelas do crédito existente. Eu ressalto isso porque essa carteira repactada, uma parte razoável dela, são contratos novos, cuja duração, exceto o imobiliário e o agro, em geral não passava de um ano. Então, são créditos que, ao final de um ano, terão sido integralmente liquidados. Então, a carteira anterior continua sendo paga normalmente, ou seja, isso foi criado um crédito novo para quitar três parcelas do crédito vencendo à época da crise aguda da pandemia, meses, abril, maio, junho, julho. Enfim, nesses meses a gente deu a carência de 3 meses que foi dessa forma. O cliente tomou um crédito novo, quitou três parcelas e essas três parcelas seriam pagas em um ano. Então, desses valores montam a 744 milhões, dos quais 273 milhões já foram pagos. O crédito pelo qual ele pediu, porque ele pediu os valores para quitar as três parcelas, continua sendo pago normalmente, está dentro do NPL, que ele vai falar aqui na frente, desde 31, também bastante confortável. Deixa eu aqui passar para o slide 18, para falar um pouco de provisão. O BNSU fez descontado as provisões sobre créditos recuperados de baixa presídio. O Banrisul fez um aumento de provisão neste ano de 350 milhões de reais. Então, a provisão já basicamente prevendo que pudesse haver um aumento de inadimplência, que de fato não ocorreu. Nós fizemos uma despesa de provisão que no final chegou a 3,99% do total de crédito. E se você olhar agora na página 19, mostra a nossa cobertura que nós temos agora com a nossa previsão. A nossa cobertura para 90 dias alcançou 3,317%, e o nosso índice de inadimplência de 90 dias chegou a 2,38% no final do ano. O que isso aqui diz? A gente aumentou 350 milhões a provisão e, por outro lado, a nossa inadimplência caiu mais de um ponto percentual. Isso fez com que a nossa cobertura, então, cresceu bastante, chegou a um nível muito satisfatório. Então, eu diria que, do ponto de vista de provisão de crédito para frente, nós estamos muito tranquilos, temos uma provisão robusta. O desempenho da nossa carteira foi dentro do que nós sinalizamos, que a nossa carteira era muito garantida, porque basicamente era consignado, imobiliário, rural, disse dito em outras ocasiões. Então, isso acabou se refletindo, então, nesse índice de inadimplência muito comportado, caindo um ponto percentual em relação às máximas do ano, inclusive inferior ao final do ano de 2019. Então, temos aí bastante confiança aí na nossa política de crédito. E, por último, sobre o guidance, que nós voltamos a divulgar. A gente retirou o guidance quando o cenário ficou muito instável no primeiro semestre de 2020, decorrente da pandemia. Então, nós retiramos o guidance e voltamos a colocar o guidance de novo. Nossa expectativa de faixa de intervalos nos diversos itens do nosso balanço. Colocamos o crédito rural também, com guidance sobre crédito rural. Basicamente é isso. Então, agradeço a todos e estamos aqui abertos a perguntas e questionamentos.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho a efetuar a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem da senhora Sofia Fiotti, do Bradesco.
Bom dia a todos, obrigada pelo call e parabéns pelo resultado. Gostaria de saber primeiro, quando vocês acreditam que o banco deve atingir seu pico de inadimplência agora em 2021? E se vocês puderem também falar qual que é o nível normalizado ou sustentável de PDD sobre a carteira que vocês devem entregar? Obrigada.
Eu passaria essa resposta para o diretor de crédito, para o Oswaldo.
Ok. Eu vou pegar aqui meio que o que está na página 18, tá? E tentando olhar os números já ajustados. Os números ajustados, para mim, eu não considero o que vem de escritural. Ou seja, nesse quadro seria a parte azul mais claro do primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre, tá? Olhando ali despesa de provisão, tá? Já tem um desenho muito prático e que reflete a minha percepção. Para mim, o pior nível foi o segundo trimestre de 2020, e no terceiro trimestre já tem uma boa queda, e no quarto trimestre, destacando 401 menos 186, já tem uma redução, que essa redução já é em níveis do quarto trimestre de 2019. É possível que esses números fiquem com essa cara ou até menores, e a gente tem trabalhado para isso.
Gostaria também de salientar que nós, dando continuidade a uma política que vem desde a administração anterior do banco, temos concentrado nossas operações no varejo e saindo de operações de crédito de porte maior, de corporate, large corporate, né? E nas carteiras que a gente tem investido, é consignado, que é garantido pelo salário, que é imobiliário, é garantido por imóveis, o agro, que em grande parte tem garantias reais. Então, isso tudo confere muita robustez ao risco de crédito. Então, é de se esperar que a nossa inadimplência seja relativa a bancos que têm um risco corporativo menos volátil, então, porque nós estamos mais distribuídos em riscos de varejo.
Ok, obrigada.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Yuri Fernandes, da JP Morgan.
Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo resultado. Eu queria ter um pouquinho mais de cor sobre a possível renegociação do contrato, né, de exclusividade da folha de pagamento do Estado. Vocês colocaram um fato relevante. A gente está chegando no quinto ano do contrato, né? E eu queria saber se vocês podem falar um pouquinho sobre isso, né? Principalmente sobre a taxa de desconto, né? Porque o contrato ele foi feito lá atrás e assim, a impressão que fica é que o mercado mudou muito, né? Assim, pensando em portabilidade, assim, o mercado ficou muito mais difícil, né? Mas, por outro lado, acho que pelo que vocês colocaram no papo relevante, existe uma possibilidade de discussão da taxa de desconto. Então, eu queria entender, assim, o banco ele é obrigado a fazer essa negociação? Qual é a expectativa de vocês? Assim, só para entender um pouquinho mais assim, o que a gente deveria esperar dessas conversas com o Estado. E uma segunda pergunta é sobre imagem, né? A gente viu a margem super forte no trimestre, acho que veio um pouquinho da recuperação desses créditos, né? Mas olhando para 2021, o gás que vocês implica uma queda de margem. E pelo menos conversando com alguns outros bancos, a impressão que a gente fica é que 2021 deveria ser um ano mais estável para margem, né? Assim, um ponto menos de vocês deveria implicar em 40, 50 bits de queda de margem 2021 para 2020. Então, eu queria entender assim, o que poderia ser que vai fazer com que a margem de vocês caia, que a gente poderia ficar um pouquinho mais otimista nessa linha. Muito obrigado.
Bom, sobre a primeira pergunta, nós recebemos a correspondência e nós fizemos aí um fato relevante na sexta-feira, em que a gente coloca que o banco vai avaliar a conveniência. Oi, alô. Estão me ouvindo? Oi. Recebemos a correspondência e na sexta-feira passada soltamos um fato relevante falando e relatando que recebemos a carta e que vamos nos pronunciar da conveniência ou não dessa negociação. O que eu posso dizer é que a gente, assim que o banco decidir se vai negociar ou não, ele vai comunicar ao mercado se vai ou não, tá certo? Então isso vai ser dado um disclosure. No momento atual ainda não temos uma posição sobre essa questão. Então, a única informação que eu posso dar é o que consta do fato relevante que nós publicamos. Sobre a questão da margem financeira, uma parte da nossa margem está impactada pelo fato de termos muitos ativos de tesouraria da composição do nosso ativo total. Então, à medida que a gente consiga crescer a carteira de crédito e aí você vai alterando esse mix, eu acho que a gente vai ter, obviamente, uma melhoria de margem. Então, a nossa margem está muito impactada porque o crescimento da captação, 14%, foi superior ao crescimento do crédito, que foi 3,9%. Então, nossos guidance já indicam que espera um crescimento maior das nossas atividades de crédito em relação à captação. Não sei se o diretor, se for o Marcos, quer fazer algum comentário sobre essa pergunta.
Perfeito, presidente. Yuri, acho que a tua colocação sobre o último tri tá correta. Assim, a gente realmente, por isso a gente fez questão de divulgar uma margem gerencial, excluindo os efeitos de recuperação. Acho que em complemento só, para 2021, Temos sim o desafio da conversão dos ativos em tesouraria, da conversão dessa liquidez para um maior crescimento da carteira de crédito. Acho que o guidance sim acaba sendo conservador e seguindo a dinâmica atualmente vigente. E caso a gente consiga realmente ser bem sucedido, a gente pode esperar mirar muito mais para o topo desse guidance de NIM do que para o meio do indicador.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Azevedo, da Velcom Sabra. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. A minha pergunta é um follow-up a respeito da pergunta sobre o PDD. Se a gente observar a apresentação de vocês, o guidance, o range do guidance 3,5, 4,5 inteira, ele está acima do que rodou no slide 18, né? Aí eu queria saber com vocês o seguinte, se esse guidance não estaria muito conservador, ou se ele considera também esse azul claro, né? Que são essas provisões de créditos recuperados de baixa de prejuízo, né? Queria entender um pouco mais sobre isso, tá? Porque olhando o índice de NPL, índice de cobertura, daria a entender que a despesa de PDD deveria ser menor em relação à carteira, né? Obrigado. Se puder falar um pouco mais sobre isso, eu agradeço.
Eu passo a palavra para o Oswaldo, diretor de crédito.
Olha, o guidance, assim, ele é conservador e ele reflete a nossa expectativa hoje. Muito do que a gente observou no final do ano, quase que foi, entre aspas, surpreendente em relação ao início da expectativa e incerteza em abril, quando a gente estava no ápice lá das grandes incertezas e como os créditos iriam reagir. Assim, eu posso dizer que eu vou trabalhar muito para que o número seja bem menor que esse. Mas a orientação que a gente gostaria de dar hoje para o mercado é nessa linha. E conforme os números forem se consolidando, em especial no primeiro ou segundo trimestre, e aí acho que é natural rever esse guidance, tá bom? Mas a gente vai trabalhar para que esses números sejam menores, e é muito importante na análise de vocês tratarem da maneira correta os créditos escriturais, tá? Porque eles tendem a distorcer, em especial, as provisões.
Esse guidance, esse guidance, ele considera, então, esses créditos estruturais, esse azul claro aqui do
slide 2, sim.
É isso?
Sim, sendo que essa é uma coisa quase que injusta, né? Mas, por outro lado, não é honesto. Eu no guidance, eu não considerar e falar depois, isso apareceu, mas eu não dominava. Sim, ele está dentro da nossa arte de projetar, ele está considerado.
E é essa baixa que tem a contrapartida no NII também, né? Ou não tem correlação aquele ajuste que foi feito de recuperação?
Desculpa, essa pergunta eu não entendi.
Na margem financeira teve uma recuperação de crédito também, né?
Óbvio, quando você tem a recuperação, você pode ter dois tipos de recuperações. A recuperação boa, que é de fato uma renegociação que por algum motivo foi bem feita, e aí, por exemplo, se estava 100% provisionado, o impacto é integral, é resultado e caixa, ou a recuperação, entre aspas, que vou chamar de ruim agora, que é aquela que era um problema antigo, teve algum desenrolar no processo, por exemplo, uma definição na RJ, E porque teve esse parecer na RJ, as normas técnicas obrigam a gente a ter que voltar a ativar esse crédito e, obviamente, como nós somos conservadores, a parcela também fica 100% provisionada.
Mas a minha dúvida é se tem alguma relação, né? se elas deveriam dar juntos, né? Esse azul claro com a recuperação que é lançada em cima na margem financeira.
Elas deveriam andar junto, mas o problema é que elas são muito atreladas a problemas passados, em especial da carteira corporate. E aí, assim, o jurídico nosso não é linear, e aí acaba que tem esses eventos mais pontuais que distorcem, tá certo? Por exemplo, daqueles 186 milhões do quarto trimestre, se não me engano, 156 milhões foi apenas no mês do quarto trimestre, em outubro. E obviamente, eu gostaria que ele não existisse ou que ele fosse diluído. Tá?
Entendi, porque eu estou tentando mais compor o guidance, né? Então a impressão que eu tenho é que o guidance está conservador, mas o PDD vai carregar um pouco dessas baixas escriturais, mas, por outro lado, deve ter alguma contrapartida na margem financeira, né? Dessas perdas que podem inflar um pouco o PDD, mais ou menos por aí, né?
Sim, eu entendo que é exatamente isso, e eu acho que quando vocês têm que olhar, fazer a análise, em especial, desconsiderando esses volumes voltados de crédito recuperado, para aí esse número você avaliar com a qualidade e tamanho da carteira ativa, tá certo?
Tá certo, perfeito. Ótimo, muito obrigado.
Obrigado você.
A nossa próxima pergunta vem do webcast, de Vinícius Sarturi, investidor. A considerar que a Basileia do banco está em patamares confortáveis e que o crédito não evolui satisfatoriamente, poderiam discorrer sobre o motivo pelo qual foi realizada a contratação de uma nova dívida subordinada, pois o custo desta dívida poderá não ser compensado plenamente?
O crédito, ele, no ano de 2020, ele cresceu de forma satisfatória, considerando o cenário que tínhamos pela frente. Só lembrar que no segundo trimestre só se falava de tamanho de previsões, todos estavam fazendo previsões enormes, que as perdas de crédito seriam muito grandes. Nós atuamos com toda a responsabilidade, crescemos a carteira de crédito, mas não fomos agressivos, que o momento não indicava de forma alguma que o comportamento deveria ser de agressividade no crédito. Né? Mas agora, quando a situação começou a clarear e você já tem um horizonte de crescimento da economia, enfim, que se verificou no final, mais para o final do ano, a gente acelerou e o crédito cresceu no trimestre 3,7, se olhar o último trimestre de 2020 contra o trimestre anterior. Crédito e recursos, você não pode deixar de aproveitar a janela. Você tem uma janela de oportunidade de captação. Nós estamos agora com o bond que já estava emitido, já perdendo efeito em termos de capital. Então, achamos que era uma oportunidade para que nós recompuséssemos a nossa estrutura de capital via subordinada para fazer frente ao crescimento que a gente espera que nos próximos anos terão. Isso é uma captação para dívida subordinada de 10 anos, então nós temos uma avenida aí de crescimento do crédito e esse colchão será justamente para suportar esse crescimento. Então, a gente acredita que a gente vai conseguir crescer o crédito e vamos ocupar esse espaço que nós criamos na Basileia.
Obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Cláudio para as considerações finais.
Bom, agradeço a todos a participação nessa audioconferência. Agradeço também a diretoria e todo o quadro de colaboradores do Banrisul, que trabalharam incansavelmente ano passado, com todas as dificuldades de pandemia e todos os riscos associados. Então, estão todos de parabéns, se dedicaram muito. Então, eu queria agradecer então, a todos os nossos colaboradores, e em especial também as equipes de TI, que foram levadas a trabalhar de forma extrema para conseguir colocar no ar diversas funcionalidades que ajudariam sobremaneira e ajudaram sobremaneira os nossos clientes a resolverem seus problemas financeiros que estavam agravados com a pandemia. Então, eu agradeço então, a todos os colaboradores do BRSul e agradeço a todos que estão aqui participando dessa conferência. Obrigado.
A teleconferência da Banrisul está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.